Além dos Fatos.
Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo, mas já corre aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, porque o Além dos Fatos é daquele jeito. A gente gosta que você converse e participe do assunto, trazendo a sua opinião e a sua pergunta também. Então corre pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio, ou pelo nosso WhatsApp, 12981510081. Ele está aqui novamente, Josiel Matos.
Estou aqui novamente. 5:02. Que bom. Eu gostei aqui do. E o assunto hoje é muito bom também,
assunto,
viu?
Você já estava estudando aí, né? Bom.
Já estava fuçando aqui. O assunto é muito bom, seja muito bem-vindo você. A gente está ao vivo, né, Lari?
Isso mesmo.
Então acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Até às 6 horas da tarde, estamos aqui no Além dos Fatos. Hoje um assunto extraordinariamente bom. E você precisa ficar aí. Se você não ficar aí, você não vai saber diferenciar se você está ouvindo ou não está ouvindo, né? Então você tem que ficar aí para você descobrir. Então mantenha aqui a sua audiência conosco no Além dos Fatos. Pode deixar lá sua pergunta no YouTube, né, Lari?
Isso.
Pode mandar aqui também no nosso WhatsApp, 12981510081. Mas, Larissa Oliveira, sobre o que falaremos hoje?
Falaremos se Deus, como saber se Deus está ou não me respondendo, viu, Josiel? Porque será que ele está de fato me dando uma resposta? Ou é só o meu inconsciente? É inconsciente que fala?
É.
Subconsciente. Será que é o meu subconsciente que tá fazendo o que eu quero que faça? Eu tô falando, ai, será que é a voz de Deus? Olha, então ele queria mesmo. A gente tá pensando igual.
Ó, em algum momento da sua vida, todo mundo já fez essa pergunta, né? Ou vai fazer, ou fará, né? Talvez durante uma madrugada difícil, diante de uma decisão importante, ali um momento em que você está em meio à dor ou sofrimento, você já fez essa pergunta, né? E a Bíblia, ela mostra que Deus, ele sempre falou com o ser humano. Mas a grande questão, como a Larissa disse, como que a gente vai saber diferenciar quando é Deus, quando não é? E aí, Lari, responde pra gente.
Não, eu não vou responder, não. Eu vou fazer as perguntas junto com você, porque quem vai responder é ele que tá aqui do meu lado, Cláudio Sabino, teólogo, nosso sócio majoritário aqui do Além dos Fatos.
Seja sócio muito majoritário, bem-vindo. Foi ótimo.
Obrigado, Lari. Tudo bem? Muito boa tarde a todos. Que bom estarmos aqui com o Josiel, com todos os amigos. Um assunto importante, interessante para todos nós, não é? E eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez no Além dos Fatos.
A gente fica muito feliz também. Antes de entrar no assunto, tem que ler o comentário aqui da Elaine, que ela falou assim, porque assim, pra você que tá chegando agora na Rádio Novo Tempo, talvez, vai aprender com o tempo de que Josiel Matos e eu aparecemos no Clube da Música meio-dia.
Isso.
Josiel Matos fica no Estação Novo Tempo durante a tarde.
Sim.
Aqui na rede, né?
Isso.
E eu volto no Além dos Fatos agora, né? 5:00 PM. Só que Josiel Matos é um no Clube da Música e é outro no Além dos Fatos. Daí a Elaine tá falando, tem que me acostumar com esse lado sério do Josiel, porque mas... não é normal ver o Josiel
mas
assim.
Eu sou uma pessoa séria, Elaine. Muito sério. E tímido. Sou muito tímido.
É, a gente sabe. Dona Marta, responde aqui pra gente.
Não,
é
não responde não, mãe. Em nome do Senhor.
Como saber se Deus está me respondendo? Cláudio Sabino, antes de entrarmos no assunto, suas redes sociais aí pro pessoal acompanhar seu trabalho.
Estou no YouTube, né? Tem um canal no YouTube chamado Cláudio Sabino, Pregando com Poder. Entra lá, comenta, compartilha.
Se inscreve.
Tem bastante corte, se inscreve, né? Que é muito legal para fortalecer o canal também. É um canal só dedicado e voltado à pregação do Evangelho. Esse é o nosso único intuito. Então, se você for lá, vai nos ajudar muito.
Agora sim, vamos entrar no assunto para entender como saber se Deus está me respondendo e principalmente reconhecer a voz dele quando ele fala com a gente, né? Primeiro, Deus responde todas as orações. Será que existe alguma oração que eu possa fazer, que o Josiel possa fazer, ou algum ouvinte nosso, que ele não vai responder? ou não? Todas são respondidas, Cláudio.
Vamos lá, irmãos. A oração é um momento de contato muito íntimo com Deus. A oração é um momento de não somente de pedir ou de agradecer, mas é principalmente o momento de encontrarmos paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo. Nos encontrarmos no mundo que a gente vive. É um momento assim de reflexão também, pessoal. Por que que eu digo isso? É porque é um momento de nós falarmos com Deus. É um diálogo mesmo, não é um monólogo onde só você fala. Lá em Isaías 59, diz que os ouvidos do Senhor estão atentos a ouvir a nossa oração. Então Deus, Ele ouve todas orações. Eu fico pensando, né? Porque assim, quando nós falamos de Deus ouvir oração, é porque nós não temos dimensão da grandeza de Deus. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Bem verdade é que não são as 8 bilhões que dirigem a oração a Ele, né? Ao Deus Criador. Mas imagina que tem 8 bilhões de pessoas no mundo e esses 8 bilhões de pessoas dirigem orações a Deus. E Ele tem capacidade de ouvir essas 8 bilhões, se os ouvidos dEle estão atentos. Então, se Deus ouve as nossas orações, o que acontece depois que Ele ouve as nossas orações? Você sabe que lá em Hebreus capítulo 11, Josiel, lá está falando dos heróis, né? A galeria da fé, os heróis da fé. E no verso 38, 39 e 40... lá vai falar que esses homens como Moisés, Noé, Abraão, Enoque, esses homens, eles não foram dignos, aliás, o mundo não era digno de ver esses homens passar por aqui. Tamanha a santidade, um coração aberto que eles tinham para servir a Deus. E lá diz também, você pode ler lá em Hebreus capítulo 11, 20, 38, 39 e 40. Lá está dizendo que muitos deles morreram sem ver a promessa se cumprir. Ou seja, Deus ouve todas as nossas orações. Mas nem sempre Deus atende todas as nossas orações da maneira que nós desejamos. Entende? Não da maneira que nós desejamos. Porque muitas das nossas orações são dirigidas a nós mesmos.
Exato.
Né? Muito daquilo que nós queremos, queremos para o nosso bem pessoal. Então, por aí a gente vai entendendo, né, que a gente primeiro tem que aprender a ter uma vida com Deus. Ter uma vida assim... Você sabe, as pessoas hoje estão perdendo a capacidade até de viver. A gente se desespera. Cadê Deus? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Nós precisamos entender que a nossa oração, seja ela muito desesperada ou tranquila, dirigindo o veículo, é a mesma coisa para o Senhor. E se o Senhor entender que aquilo vai ser benéfico para nós, no tempo de Deus, no tempo dEle, é importante dizer isso, Ele vai responder. E na maioria das vezes, não vai responder do jeito que a gente quer, mas vai responder da forma que é melhor para cada um de nós.
Cláudio, é verdade, Cláudio e Larissa, né? Eu até agradeço a Deus por ele não responder, porque se você fizer um exercício rápido, você que está me ouvindo agora nesse momento, faça um exercício rápido aí. Pense aí em 5 coisas que você pediu para Deus nos últimos anos, que ele respondeu para você não, né? Ou não deu a resposta que você gostaria. Preste atenção, se Deus tivesse te dado isso, você seria feliz? Você estaria onde está? E eu consigo pensar aqui em 5 coisas já, de cara, que se Deus tivesse me dado, quando eu pedi, eu estaria sofrendo hoje, né? Ó, vou citar um exemplo aqui. Eu fui noivo durante muito tempo. E aí quase casei com a pessoa. E eu queria casar e eu pedi a Deus para casar. Na minha cabeça tudo ia dar certo, mas a cabeça de Deus não. Tava tudo dando errado. E aí ele me mostrou que não. Então assim, a quantidade de coisas que eu e você que está na audiência não sabemos, né, com, o que vai acontecer, como funciona, ou como será a minha vida daqui a 5 anos, eu posso até planejar, né, Cláudio? Mas é Deus que conhece. A gente pede, às vezes, as coisas para Deus, esperando que aquilo vai fazer bem, mas Deus sabe se vai fazer bem ou não. E o que eu fico pensando é como continuar confiando em Deus, Cláudio, mesmo quando a gente para e pensa assim, para mim vai ser bom, isso vai ser bom, isso vai mudar a minha vida, e Deus diz não. Como é que a gente continua confiando em Deus depois disso, Cláudio?
Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 8, quando você falava, eu procurava aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, Romanos capítulo 8, verso 18. Aqui está dizendo aqui, olha, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente... E por que eu falo sofrimento? Porque normalmente as nossas orações, elas acontecem no meio da angústia.
Uhum.
É normal, tá?
Sim.
Tem pessoa que ainda tem pessoas que ou se auto ficam se julgando ou julgam os outros por isso, né? Normalmente, se a gente ao longo da palavra da Bíblia, nós vemos as pessoas levantando um clamor muito grande no tempo de angústia, no tempo de dor. Foi assim com o povo no deserto, foi assim com o povo, principalmente quando o povo estava sendo levado ou quando já estava na Babilônia. Quantas vezes nós vemos Daniel, né? Ele se voltando para Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se curvando diante de Deus e falando com o Senhor. E nem sempre Deus respondia na hora, né? E quando Deus respondia, falava com ele e nada acontecia. Você sabe que tem uma... Eu lembro de uma comparação que um amigo meu fazia, que era o seguinte, Lari. Como que eu sei que Deus respondeu uma necessidade minha? Eu não sei se já aconteceu com você que nos ouve, de você, por exemplo, receber 2 chamados para um emprego. Tá, um exemplo. Eu já vi isso acontecer com bastante gente. Você recebe 2 convites, só que você só pode escolher um. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E aí você coloca, Senhor, esse aqui e esse aqui. E você escolhe um. A escolha é sua. Né? A escolha é sua. E aí você vai e faz a entrevista, só que o seu coração não fica em paz. O coração não folga, Larissa. O coração não folga. Talvez, veja, que cada um tem uma percepção disso, né? Uhum. Não é uma receita de bolo.
Sim.
Quando o nosso coração folga, seja a resposta de Deus dizendo, ok, vá em frente. Agora, quando o nosso coração está pesado, você já fez alguma coisa?
Já.
Eu já fiz coisas assim, Deus, ó, me abençoa, me ajuda, mas o coração pesado. E normalmente a coisa não dá muito certo, não. Então esse é um indício, né, de que Deus respondeu, é nosso coração folgar. Mas eu estava lendo aqui o texto, deixa eu terminar. Porque para mim eu tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não devem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmão? Que nós, antes de questionarmos Deus, o Senhor me ouviu? Não me ouviu? O que eu faço? É para a gente folgar o coração, esperar em Deus, descansar no Senhor, porque Deus também não é Deus, não é gênio da lâmpada, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? Quando a gente fica questionando, você deve que Deus me ouviu, Deus não me ouviu. Por que que Deus ouviu aquele outro, não ouviu aquele outro? Deus não é Deus da lâmpada. Nós temos que ter uma vida que agrade ao Senhor. Se nós tivermos uma vida que agrada ao Senhor, nós vamos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus automaticamente.
Olha, chegou uma pergunta aqui. Posso ler a pergunta?
Mas com certeza, José.
Achei que ela ia falar, não li.
Não, imagina, você nem pedir autorização.
Ó, Valdir Lopes, se eu peço uma moto pra Deus, ele não pode me dar para o meu bem?
Pode.
Mas
com
também
certeza.
Pode não dar para o seu bem.
É. Só que, olha só que coisa interessante, porque a moto não depende só de Deus, né? Quando a gente ora pedindo uma moto, ok, Deus pode dizer, ok, a moto já é sua. Deus é dono do ouro da prata, ok. Como é que você vai comprar essa moto? Você trabalha? Você está trabalhando? Você tem condições? Você tem um dinheiro guardado? Você tem um financiamento que você aguenta pagar? Ok, a moto já é sua. É uma decisão sua. Você pode pedir para Deus uma moto quando você não tem recurso. Fala, Senhor, eu preciso de uma moto para trabalhar. E você pode entrar em oração, um propósito de oração que é comum. Senhor, eu preciso de uma moto. Eu estou saindo muito cedo de casa, estou chegando de noite, uma moto me ajudar tanto. E você pode entrar em um processo de oração. E Deus pode te abençoar, não é? Mas é um processo. Deus pode... Aliás, quando a gente pede alguma coisa, mas Deus já diz, é seu. Só que você tem condições agora de fazer isso? Talvez não. Então, olha, espera um pouquinho mais, porque quando você tiver condições, o coração vai folgar e você vai dizer, ok, agora eu vou comprar minha moto.
Chegou outra pergunta aqui.
E foi essa que eu vi aqui.
É essa mesmo.
Rapaz.
É que eu acho que tem perguntas que são difíceis, a gente não pode ignorar, eu acho, sabe? Uhum. Eu acho que a gente realmente... Porque, assim, quem tá acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo e interage, eu entendo, Josiel, que é porque realmente quer conhecer a Deus e está com o coração disposto a conhecer a Deus. Então, eu acho que é uma pergunta sincera.
Sim.
E eu acho que a gente tem que trazer. O nosso amigo aqui no YouTube perguntou o seguinte, Cláudio. Ele disse, deixa eu entender. Então, Deus pode dar uma moto... Mas não pode salvar crianças que estão sofrendo, que estão sendo abusadas, por exemplo?
Pode. Deus pode tudo, meu irmão. O meu nome do irmão?
Ele não... É Jota Soares, não sei.
O Jota Soares, Deus pode. Deus pode dar a moto, Deus pode dar o carro, Deus pode dar a casa. Deus pode tudo.
Uhum.
Lá em Ageu, capítulo 3, 10... Ele diz, meu é o ouro, capítulo 3, ele diz, meu é o ouro, meu é a prata. Deus é dono de tudo, falando de bens. Ele pode também salvar as crianças, como Deus pode intervir na guerra, como Deus pode intervir no câncer, na doença, no hospital. Esse é o nosso desejo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui o próprio Jesus, tá? O próprio Jesus... O Filho de Deus, ele olhando ali na cruz, olha o que está dizendo aqui no capítulo 23 de Lucas, no verso 44, já era quase hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Deus não interferiu na morte, não interferiu no sacrifício do seu filho, do seu próprio filho. Todos nós conhecemos João 3,16, todo cristão conhece de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Irmão, nós temos que entender que o ser humano, nós como seres humanos, todo ser humano, ele não está livre da dor. Tem um filósofo, que não vamos lembrar o nome dele agora, que ele dizia, se eu vivo, logo sofro. Então as crianças, elas estão sofrendo, como os adultos, como os mais velhos, como as pessoas que são vulneráveis. Nós temos só aqui no estado de São Paulo, segundo o último, não são números redondos, mais de 150 mil pessoas vivendo em situação de rua. Então, será que Deus não ouve a oração de todos aqueles? Ouve. Mas conforme eu disse para você, irmão, o que é que trouxe esse estado para a humanidade? É o pecado que está sobre todos nós. Talvez esse seja entrar em outro assunto, mas respondendo a sua pergunta, Deus pode fazer tudo, Deus... É dono do ouro da prata, Deus é criador, Deus é soberano. Ele tem o universo na palma das suas mãos, não é? Mas nós, de certa forma, não. de forma completa, nós estamos debaixo do jugo do pecado. E cada escolha que nós fizermos, cada ação que o homem tomar, vai ter uma reação do próprio homem. Tem uma pessoa que eu vi falando, um pastor, falando essa semana que o inferno, a gente vive muitas vezes aqui nessa terra, porque a gente vê tanta maldade, tanta coisa ruim. O ruim, o mal, é a gente tributar a Deus a responsabilidade por isso. Porque quando a gente olha para a Bíblia, todo o mal que foi criado na Bíblia foi criado pelo homem. E todas as vezes que Deus, que o povo de Deus clamou, pedindo misericórdia a Deus, Deus respondeu. E você vai ver assim, Deus falando assim, olha, Deus restaurou o cativeiro de Jó. E Deus mudou, e Deus venceu aquela batalha. E Deus entregou os seus inimigos em suas mãos. Sempre foi Deus agindo em favor do seu povo.
É, olha só, eu quero... o Jota Soares, ele me deu uma ideia de tema para amanhã. Olha, eu acho que eu quero fazer este programa principalmente pensando em você, Jota Soares, de coração falando. Porque ele comenta o seguinte: se Deus pode e não faz, então ele não é 100% bom. E se ele não pode, então ele não é onipotente. Eu acho que eu quero falar sobre isso amanhã, Cláudio.
É, essa aí é chamada de teodiceia.
Por favor, continue.
É a teodiceia. A teodiceia é a ciência que estuda a presença de Deus, a presença de Deus diante do mal. Como pode haver um Deus onisciente, onipresente, um Deus bom diante da face do mal?
Uhum.
Né? Porque ou ele não é tão bom, ou ele não é tão poderoso.
Uhum.
Então essa é a teodiceia, estuda essa característica, né? De um Deus que é bom, um Deus que é onisciente diante da face do mal. Por que Deus não barra o mal? Porque se Deus é bom, ele não transforma tudo em bem, né? Então esse é um assunto legal para você trazer amanhã, é sobre isso que ele está falando, né?
É, e fica aí o convite para o Jota Soares acompanhar o Além dos Fatos amanhã também. E enfim, gostei.
Pode colocar lá, teodiceia, aí vai trazer, teodiceia.
Eu não conhecia essa palavra.
É, teodiceia.
É, a verdade que o Cláudio citou algo que eu fiquei aqui pensando, né? Todo esse sofrimento que nós vemos hoje não é culpa de Deus, né? Às vezes, não estou falando que o Jota Soares disse isso.
Sim.
Eu estou falando que eu vejo muitas pessoas colocando toda essa carga ruim desse mundo na conta de Deus.
Sim.
Mas
sim,
se esquecem que a escolha desta carga ruim foi nossa. E antes que alguém que esteja aí do outro lado pense assim, tá, mas foi Adão e Eva que escolheu. Se eu tivesse no lugar, eu faria diferente. Faria diferente? Pensa aí nas vezes que você teve oportunidades de escolher não fazer algo errado, não, ou seja, não pecar por algo que seja aí a sua fraqueza, que todos nós temos um ponto fraco, infelizmente, e você optou por escolher o pecado. É a mesma situação de Adão e Eva. Então, assim, falar hoje, com o tanto de conhecimento que nós temos a Bíblia inteira, nós temos 66 livros, né? Nós temos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Agora falar que você faria ou não faria com a Bíblia toda nas mãos é muito fácil. Agora, naquela época, o Adão e Eva não tinha o final, eles não sabiam o que ia acontecer no final, né?
É, vou até dar uma dica para o nosso irmão, para ele ler o livro de Juízes no capítulo 19, 20 e 21. É, lê lá em algumas versões. Pelo jeito o irmão é uma pessoa estudiosa, gosta de estudar a Bíblia, de entender um pouco mais a respeito de Deus. Juízes capítulo 19, 20 e 21. Você vai ver lá o extremo da maldade do ser humano. Ali dá para termos um deslumbre de como o ser humano é mau. E nós vemos hoje, né, da maldade que o próprio ser humano provoca. Eu já tive a experiência, infelizmente, de participar de um velório de uma criança que morreu picada por uma serpente às 2 da tarde, e no mesmo dia ir celebrar 15 anos de uma criança que eu também vi nascer, e ela estava radiante, feliz da vida, a família toda feliz. Então eu saí de um velório de uma criança de 7 anos às 3 da tarde para participar de um aniversário de 15 anos às 7 da noite. Às 3 da tarde nós fizemos um funeral, com um sentimento de consternação terrível. E às 7 da noite nós estávamos celebrando. Pois é, a vida, ela traz essas nuances para nós. E Deus sempre esteve no lugar. Deus é bom, irmão. O próprio Jesus disse, né? As pessoas chegaram, bom mestre, né? Bom mestre, Jesus, por que me chama de bom? Bom é meu Pai que estás nos céus. Deus sempre foi bom. Deus foi bom com Adão, foi bom com Eva, foi bom com toda a humanidade. Mas nós vemos que todos nós procuramos artifícios e nos desviamos da presença de Deus.
Bom, exatamente. 5:26, quase 27, né, Lara? A gente tem que chamar o quê?
O intervalo.
E daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Além dos fatos.
De volta aqui nesse momento no Além dos Fatos. Calma aí, Larissa.
Oh, e eu pensando na minha cabeça, né? Epson, eu tô pensando na minha cabeça.
Que bom.
Mas eu pensando assim, pra você responder, Clube da Música, Clube da Música. E eu ia estar errada também. Mas você...
Ai, ai. Além dos Fatos, de volta. O tema de hoje é, Lari...
Como saber se Deus está me respondendo?
Como saber se Deus está me respondendo é o tema de hoje. E eu vou te dar aqui o caminho das pedras, né? Meu presente para você que está nos assistindo é o Guia de Estudos Deus Me Ouve. Aqui, pastor Leidivan, né? Pastor Leidivan, que é um homem de Deus, né? Pastor Leidivan tem anos no ministério, aposentou, né? A falar nisso, pastor Lidivan, se eu estiver me ouvindo, um abraço pro senhor, né? Pastor Lidivan escreveu esse material, preparou com muito carinho, e ele vai responder perguntas difíceis aqui nesse guia, tá? Ele vai trazer para você assuntos pertinentes, por exemplo, ó, onde está o poder da oração? Né? A gente tá aqui perguntando, será que Deus, quando eu peço, Deus me ouve? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Você também vai ver nesse guia, né? Deus sempre me ouve? Outra pergunta que a gente... é o nosso tema de hoje e tá aqui a resposta com mais detalhes nesse guia. A gente tem um programa aqui de uma hora, não dá para responder todas as dúvidas, mas você pode ter esse guia em casa agora mesmo, tendo todas e mais outras respostas sobre o poder que a oração tem e como funciona quando a gente ora, como Deus nos responde, muito mais. Para ganhar esse material é fácil. É só você escrever o nome do guia. É só escrever aí, Deus me ouve. Tá? Você que tá pelo YouTube tá vendo o nome do guia lá, ó. Deus me ouve, e envie agora aqui no nosso WhatsApp. Não manda lá no chat do nosso YouTube, porque eu não vou conseguir enviar para você. Mas pelo WhatsApp eu consigo. Então manda aí, Deus me ouve, para 12981510081. E a gente vai além nesse guia, tá? Além de ter um conteúdo completo, aqui tá completinho, tá? Você vai ter aí um estudo profundo sobre a oração. Você também vai receber junto um presente bônus. Que presente que é esse, Josiel? Você vai receber o acesso a videoaulas com o pastor Leidivan. E ele vai trazer um conteúdo além, a mais do que já tem no guia. Então é um presente duplo, guia, né, físico, mais as aulas, né, o EAD da esperança. Você vai ter aí o acesso às aulas particulares com o pastor Leidivan, onde ele vai trazer mais conteúdos para você, falando sobre a oração e respondendo perguntas como essa aqui, ó. Oração e fé, elas caminham juntas, tá? Oração e perseverança, será que eu tenho que orar e continuar perseverando, né? Oração e a vontade de Deus, como é que funciona a oração e como que funciona a vontade de Deus? Eu peço e, sendo ou não da vontade dele, ele me responde? Querido, as dúvidas vão além, mas você vai ter as respostas no guia Deus me ouve. Larissa conseguiu pra gente nesse momento guia, mais o acesso às videoaulas com o pastor Leidivan. A Lari conseguiu aí 150 guias, tá? Já com o acesso às videoaulas, para você ganhar esse presentaço, basta você escrever o nome do guia, Deus me ouve. É de graça, não é sorteio, não é promoção. A única coisa que você precisa fazer, abençoado, é escrever três palavras: Deus me ouve. Escreveu, ganhou, tá? Fica com dúvida, não. É terrível, né, Cláudio, a gente ter dúvidas, né? A dúvida... Eu lembro de quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor que falava assim, a dúvida corrói por dentro a gente e a dúvida vai impedir o seu crescimento no seu conhecimento. E a dúvida faz isso mesmo, né? Ela deixa a gente com medo, preocupado, e vai surgindo outras perguntas e aquilo vai se tornando algo imenso, uma bola de neve. Então não deixa acontecer isso, não. Manda aí, Deus me ouve, para 12981510081. Bom, de volta aí. Larissa, qual que é a pergunta que você vai responder agora pra gente?
Antes de voltar, Cláudio, tem... Uma mensagem, né? Um texto que você queria ler?
Eu queria ler um texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Todos nós sabemos que Paulo foi o homem que sintetizou a fé como nós a conhecemos, né? Foi Paulo que, sem o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo chamado que ele recebeu do Senhor... Nós não entenderíamos a Bíblia, aliás, não teríamos a palavra, assim, a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, como nós a temos hoje. Mas Paulo fez uma oração muito sincera a Deus, aqui do capítulo 12 de 2 Coríntios, e ele diz assim: olha, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações que Deus tinha dado a ele, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha, Paulo orou por três vezes. E não foi aquela oração assim. Imagina o apóstolo Paulo, um homem que vivia ali o seu chamado de maneira tão intensa, orando ao Senhor. Mas olha o que Deus respondeu a ele no verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Então, amados, mais um exemplo, né, de como a fé é capaz de nos transformar de dentro para fora. E que, independente da situação que nós estejamos vivendo, a nossa oração a Deus nos traz conforto. Não para nos livrar da situação, mas para nos fazer passar por essa situação com a fé ainda maior, ou ainda mais provada, ainda melhor, provada como no fogo. Então esse é o texto que eu queria ler com os irmãos.
Agora sim a pergunta, Josiel Matos. Já que estamos falando como saber se Deus está me respondendo, eu acho que a gente precisa também saber se existe um jeito certo de falar com Ele, porque para Ele responder significa que eu perguntei alguma coisa, que eu pedi alguma coisa. Sim. Cláudia, existe um jeito certo de falar com Deus? Porque há quem diga que eu preciso fechar os olhos, colocar as mãos perto do coração, estar de joelhos. Não é a Bíblia mesmo que fala que quando for falar com teu Deus, você tem que estar no secreto, lá no seu quarto? Já ouvi alguma coisa assim, Cláudio? Isso é verdade? Ou eu posso falar com Deus a qualquer momento?
Bom... Duas coisas, você pode falar com Deus a qualquer momento,
okay. Sem
problema nenhum. Você pode falar com Deus aqui, nós vamos orar daqui a pouco, a gente pode falar com Deus dirigindo o carro, com o olho aberto, com o olho fechado, de pé, deitado, de joelhos, você pode falar com Deus. Mas a recomendação é, primeiro, está aqui em Mateus capítulo 6, no verso 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Veja, a recomendação é: a gente não precisa mostrar para os outros que nós temos mais fé do que o outro, demonstrar assim de maneira assintosa, né, como os hipócritas faziam. E quem eram os hipócritas? É aqueles que oravam na sinagoga, nas praças, e não viviam, não praticavam nada daquilo que falavam, né, que verbalizavam. Ele continua dizendo assim: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. Olha que coisa interessante. Então, quando nós orarmos, importante é nós encontrarmos um local, encontrarmos um momento e ali falarmos com Deus, abrirmos o nosso coração. Porque conforme o evangelista aqui, conforme Mateus está dizendo, ele diz que o nosso Pai que está em secreto, ele nos recompensará. Ninguém precisa saber. E, infelizmente, hoje nós vemos, né, um sensacionalismo cristão muito grande na TV, no rádio. Isso não é uma crítica a determinada igreja ou religião, mas infelizmente o que acontece é isso. As pessoas chamando para si, não é, uma responsabilidade que não é deles. Eu já vi muita gente, vejo na TV, as pessoas dizendo: vem aqui que eu vou orar por você e Deus vai mudar isso, como se o poder estivesse em nós. Então, a recomendação da Bíblia é que a gente se tranque no nosso quarto ou se separe em algum lugar. Porque ele mesmo diz aqui no final que antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já conhece a nossa necessidade. Então é importante a gente ter isso em mente, irmãos. Podemos orar sempre, em qualquer lugar, mas quando possível, tenha ali o seu refúgio para falar com Deus.
Eu fechei meu microfone para beber água, esqueci. Mas quero mandar um abraço aqui antes pro Fabrício. Lembra do Fabrício lá de Guarapari?
O Meliponário.
O Meliponário.
Fabrício.
Então, o Meliponário, ele falou aqui, ó. Olha o que ele escreveu. Paz, se Deus desse ou fizesse tudo o que pedimos, o mundo seria um caos.
Ah, seria.
Né?
Seria um caos.
O mundo seria um sofrimento. Mas, ô Cláudio, como que a gente vai diferenciar o silêncio de Deus...
Boa.
...de uma resposta negativa dele? Como é que eu sei?
Irmão, como eu disse, né? Só ora, só fala com Deus é aquele que em algum momento ouviu falar, tem algum tipo de conhecimento de Deus. A Bíblia diz aqui, deixa eu achar aqui, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Está dizendo assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, capítulo 2, verso 12, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Então, como é a pergunta mesmo, Josiel?
Pergunta,
como saber,
Cláudio,
se Deus está falando apenas é a nossa própria vontade? Não é?
Também, mas era do
mas,
não, né?
É, como que eu sei diferenciar o silêncio
do
não de Deus?
Então, olha só o que ele continua dizendo aqui. Acima de tudo, isto porém, acima disso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora vem o X da questão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Entende? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos por tudo. Então, às vezes, a gente fica com essa coisa assim. Será que é não? Será que espera? Quem dirige carro sabe que a gente tem a primeira marcha para frente, no meio é ponto morto, e alguns carros você puxa a ré para trás.
Sim.
Irmãos, com Deus não é assim. Ah, como que Deus é o não de Deus? Como que eu vou saber se Deus mandou esperar? Irmão, não tem como. Diretamente? A única coisa que a gente tem que ter, José, é paz. Se eu tenho paz com Jesus, o que, é que eu continuo fazendo? O que, é que eu continuo fazendo?
A vontade dele.
Orando?
E orando.
Eu continuo orando. Mas eu tenho paz. Olha o que o texto que nós lemos diz. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. O que, que um árbitro faz? Não é um juiz?
Sim.
Não é aquele que julga? Sim, não, tá certo, tá errado? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente tem que ter a paz de Cristo em nosso coração, irmãos. Nós temos que buscar a humildade, a paz, a perseverança, o amor. Quando a gente tem paz em Cristo, a gente não fica nessa agonia. Deus, será que é agora? Será que não é? É sim, é não? É agora, é amanhã, é depois? Eu espero, eu vou ou não vou? Não. A gente só descansa no Senhor. A gente só descansa em Deus, irmãos. Quantas vezes eu ouvi, mas muitas vezes, as pessoas assim, perdidas, sabe? Como ovelha que não tem pastor, dando cabeçada aí, tomando decisões erradas, baseadas na sua vontade, baseadas na nossa carne, porque a nossa carne quer para hoje, nós somos imediatistas, é ou não é?
Exato.
A gente quer hoje. Meu Deus, eu já contei aqui, eu já estive orando pela a minha filha enferma no hospital. Aí eu ia conversar com um médico, olha meu filho, nós só vamos ter um parecer daqui a 2-3 dias como ela vai reagir. Não é possível, 3 dias eu não aguento. Só que eu tinha que fazer o quê? Continuar orando. E qual é a resposta que Deus me dava? Nenhuma. Quantas vezes nós passávamos madrugadas orando, Senhor, e Deus não falava absolutamente nada. Na verdade, Ele já estava falando. Meses depois ela saiu do hospital, anos depois ela foi curada. O que, que Deus faz? É assim. Como o irmão disse aí, se Deus quisesse estalar os dedos assim, né? Vai agora. Ele podia fazer, né? Mas o que a gente tem que ter é paz com Deus. Porque a paz é o árbitro do nosso coração, é a paz de Cristo.
Bom, você que está na sintonia, e aí, como é que a gente sabe se nossa oração vai ser respondida, se Deus está ouvindo a nossa oração? Até ofereci para você o guia Deus Me Ouve, onde aqui a gente só tem uma hora, mas no guia, além de ter todo esse conhecimento vasto sobre a oração e muito mais, ainda tem videoaulas para você assistir aí no conforto da sua casa, é só você mandar Deus Me Ouve, porque agora a gente só tem 50 guias.
Exatamente.
12981510081. E aí, Larissa? Tá entendido ou não tá entendido?
Tá entendido, Josiel, mas dá tempo de mais uma pergunta?
Claro que dá.
Vai, dá tempo sim, Cláudio. Cláudio, que se vire agora, Cláudio.
Ai, vamos lá.
Cláudio, pedir sinais a Deus é pecado? Será que eu pedir sinal pra Deus é colocar Ele à prova, alguma coisa assim?
Não. Pecado não. Pecado não. Pecado não é por quê? Porque, como eu disse, nós temos existe uma angústia dentro de nós.
Uhum.
E é natural, amigos, é normal. Eu não posso dizer que alguém que está pedindo sinal para Deus, ele... Ah lá, tá vendo? É incrédulo, é pecador. Quem não conhece a história de Tomé, por exemplo? Senhor, é tu? É o Senhor de verdade? Né? E todo mundo chama o Tomé. Tomé tem que vir para crer. Mas quem não conhece também a história de Gideão, que fez uma prova com Deus?
Várias, né?
Várias, com o novelo de lã.
Sim.
Primeiro tinha que estar seco, depois tinha que estar molhado. Então, ao longo da Bíblia, nós vemos Deus, as pessoas fazendo prova com Deus. O que tem que ser avaliado é a intenção. Qual é a intenção que eu tenho? Isso que tem que ser avaliado, sabe? A intenção, qual é a intenção que eu tenho no meu coração? É uma intenção pura? Sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? É só um exemplo. Senhor, eu quero doar $1 milhão para o Anjo da Esperança. É só um exemplo, tá, irmão? Não tô... É um exemplo.
Achei que você tinha $1 milhão.
Pois é, rapaz, se eu tivesse, olha aí. Eu quero doar, fazer uma doação. E aí você pode fazer uma prova com Deus? Por que não? Você quer abençoar alguém. Você quer abençoar uma pessoa. E nessa prova, Deus pode dizer que sim ou que não. Mas como que isso pode ser respondido? Olha, Deus pode falar com a gente através de um louvor, através de uma palavra, através de uma música. Deus já usou uma criança para falar comigo. Uma criança que saiu da igreja assim, ó. Ela veio até a mim e falou comigo. Eu falei, não é possível. Eu falei, Senhor, uma criança. E durante a mensagem, o pregador ainda falou. Muita gente ainda está na igreja pedindo uma resposta para Deus. Deus fala, ele não crê. Olha, eu saí com aquela cara de tacho sabendo que era Deus que tinha falado comigo. Entende? Então, Deus tem diversas maneiras de Deus falar. Fazer prova com Deus, desde que seja uma coisa assim... desde que a intenção seja uma intenção verdadeira, né? Não aquela coisa que eu vou tirar algum proveito, né? Desde que a intenção seja uma intenção verdadeira.
Sabe o que eu acho também, ô Cláudio? Falando sobre reconhecer ou não a voz de Deus, saber se ele tá me respondendo, e sobre o que pedir também, que foram coisas que a gente falou, eu acho que tudo isso tem a ver também com a nossa intimidade com ele, né?
Sim.
Por exemplo, eu convivo todo dia com José Almatos. Brincadeira.
Olha, um privilégio.
Tava no YouTube. Eu convivo todo dia com o Josiel Matos. Eu conheço a voz do Josiel. Se eu tô longe, e ele tá vindo no corredor, eu escuto, eu falo, ah, é o Josiel que tá chegando. Se vê uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu sei que é alguém, mas eu não conheço. Eu não tenho proximidade, não reconheço a voz. Então, quanto mais próximo, maior o meu convívio com Deus... mais fácil vai ser de eu reconhecer também quando ele tá me respondendo, né? E quanto maior o meu convívio com ele, mais próximo vai ser, mais fácil vai ser eu querer aquilo que ele quer pra mim também, não é? Porque eu vou conhecer mais de perto o caráter dele e entender que é bom.
É o que vai acontecer no grande dia. Quando Jesus quando nós fomos chamados por Cristo, seja da sepultura ou seja nesse tempo presente... Ele vai dizer, bem-vindo,
bendito
do meu Pai. Eu vos conheço. E é a mesma voz que vai dizer para outros, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É a mesma voz. É o mesmo homem. É a mesma voz que vai estar dizendo, entre, vocês são benditos, eu vos conheço. E para outros, eles vão estar dizendo, apartai-vos de mim. Vocês pregaram, vocês farão línguas, vocês fizeram milagres em meu nome, mas eu não vos conheço.
O Cláudio, a gente tá aqui no finalzinho já, mas eu fiquei aqui ouvindo você falar e fiquei pensando. E quando a gente, rapidamente, quando a gente pede algo para Deus sabendo que aquilo já tá errado, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Ó, eu sou um cristão e quero namorar uma pessoa de outra fé, um jugo desigual, né? E aí eu tô pedindo, não, Deus abençoa, Senhor. Aí eu peço um sinal para Deus e o sinal acontece.
Eita.
E aí eu pego e falo, tá vendo? É Deus que me respondeu.
Eita,
aí vai lá.
Boa!
E aí, caí.
Aí lascou.
Lascou.
Foi, lascou mesmo. E você que não tá atento, é porque a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, está em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
Sim.
É por isso que a gente tem que vigiar sem cessar. Mas olha o que diz isso aqui em Provérbios 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Ou seja, você pode até fazer uma prova com Deus, ah, é isso mesmo, como você disse, acontecer. Mas se o seu coração já não está mais em Deus, até a sua oração é abominável. Ou seja, nós estamos suscetíveis ao agir do inimigo. Ele não é onisciente, ele não sabe o que a gente está pensando. Mas o inimigo das nossas vidas, ele nos observa. É por isso que ele anda ao nosso derredor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele pediu para que nós pedíssemos a Deus, orássemos, pedindo o quê? A armadura da justiça, né? A armadura de Deus, não é? Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, porque para resistir aos dias maus. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou ler de novo para terminar. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração é abominável.
Muito forte.
Terminamos o Além dos Fatos. Cláudio, muito obrigada. Que Deus continue te usando. Sigam o Cláudio no YouTube, né?
YouTube, Cláudio Sabino pregando com poder.
Muito bem. José Matos.
Oi.
Muito obrigada.
Prazer meu, Lari. Foi uma bênção.
Fique à vontade, a porta está aberta, sempre que quiser.
Bom, vamos ficando por aqui, né? A gente volta amanhã. Amanhã tem mais Além dos Fatos, tem mais Rádio Novo Tempo. Você não sai daí, vem as notícias agora do Brasil e do mundo com quem?
Jackson França. Gente, esperamos vocês no Além dos Fatos de amanhã. Jota Soares, esperamos você também no Além dos Fatos de amanhã. Um abraço para os nossos ouvintes. Tchau.
Tchau, gente. Fique com Deus. Obrigado, Cláudio. Fique com Deus.
Um abraço também. A todos. Tchau.
Estamos indo. Tchau, tchau.
Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 5h55. O INSS passou a exigir biometria para liberar novos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. A nova regra começou a valer nesta terça-feira em todo o Brasil. Agora o beneficiário precisa fazer avaliação facial pelo aplicativo Meu INSS para desbloquear o crédito. A medida foi tomada após denúncias de fraudes e empréstimos feitos sem autorização dos segurados. O governo e o INSS querem evitar golpes e aumentar a segurança dos dados dos aposentados. O processo será feito com cruzamento de dados da base do governo federal. Segundo o INSS, a mudança vale apenas para novos pedidos de empréstimos consignado. Quem já tem contrato ativo não será afetado neste momento. O crédito consignado tem juros mais baixos porque as parcelas são descontadas diretamente do benefício. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunciou novas sanções contra Cuba. As medidas foram divulgadas neste fim de semana e aumentam a pressão econômica sobre o país caribenho. Washington acusa o governo cubano de violar direitos humanos e reprimir a oposição. Entre as punições estão restrições financeiras e limites para empresas e autoridades ligadas ao regime de Havana. O governo de Cuba reagiu e disse que as sanções são uma agressão econômica dos Estados Unidos. A decisão aumenta a tensão entre os dois países e pode afetar o comércio e o turismo na região. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias. Novo Tempo.